Enquanto que eu me acordo de manhãzinha, né? Vou tirar um leitinho de umas vaquinhas, depois vou botar ração. Passo o dia trabalhando, né? Vou cortar lenha quando eu estou desocupado. Aí nisso eu vou começando a luta o dia todo. À tardezinha eu tomo meu banho. Não, de manhã, quando é meio-dia, almoço. Aí fico sentado lá no sofá uma meia hora, descansando o almoço, depois vou trabalhar de novo. Aí continuo o dia todo.
E todo mundo aqui mais ou menos
Todo
faz
mundo
assim.
faz assim. Tem muitos que são vagabundos, não querem trabalhar, né? Em todo canto existe isso.
Todo canto tem, né?
Tem, mas é assim mesmo.
E assim, a gente chegou aqui, a gente percebeu aqui que a comunidade até é bem
É
grandinha, né?
grandinha, é, senhor. Tem um bocado de habitante aqui, eu nem sei quantos é.
E como é que é assim a questão assim da união do povo, do trabalho, assim, todo mundo.
É, tem umas partes que são unidas, outras são rival, porque em todo canto existe isso, né? É, porque você sabe.
Mas assim, vocês conseguem assim, considerando assim a ideia assim de ser uma comunidade mesmo, né? Vocês conseguem assim trazer recurso para cá da
Não,
prefeitura,
não.
assim, tem essas. Como é que funciona isso aqui?
A prefeitura que diz eles, está falida, né? Não vem nada, né? Agora mesmo fizeram uma rodagem para a beira do rio. Para sair, pronto, você está aqui, aí você não quer voltar para Umbuzeiro, quer ir embora para Campina Grande, por aqui mesmo você vai. Aí terminaram a semana passada, veio uma máquina aí, um trator de esteira, a hora era 150 conto, aí um menino lá da Santa Catarina, aí foi, conseguiu pegar 20 de um, 30 de outro, uma hora de 150 de outro, 30, 40, e foi continuando aí, pediu os donos da terra, deram aí. Vai sair lá no Tapuia, um lugar chamado Tapuia. Pronto, agora no dia 25 mesmo vai ter uma festinha lá. Dia 26 de Santana, Nossa Senhora Santana. Todo ano tem essa festa lá. Aí a gente vai daqui a burro, aí vai para essa festa lá. Agora muita gente não vai mais a burro, vai a carro, né? Porque fizeram a rodagem. Já fui lá quarta-feira, teve a inauguração, matei um porco lá e levando para lá. Assei lá na churrasqueira lá, fiz uma churrasqueira lá, assei o churrasco. Que eu trabalho nisso, né?
Ah, é?
Eu acabo, pronto, eu tô aqui, mas se eu acabo chegar agora e dizer, ó, vou matar um porco, matei um porco, eu quero que você vá fazer o churrasco lá. Eu me mando pra lá. Aí vou trabalhar.
E assim vai.
Assim vai. Eu passei 2 anos e dormi em Brasília, né? Aí depois, não gostava. Gostava de lá muito, né? Meus pais vinham por aqui, velhinho já, e disse, vem embora pra cá tomar conta do teu gado, que eu tenho umas duas vacas, agora três. E quem tomava conta? Depois eu vim embora e fiquei por aqui mesmo e não fui mais não.
Agora, essa sua experiência, né, lá em Brasília, que aqui a gente ouve assim muito aqui no Nordeste de uma forma geral, né, muitas pessoas assim saírem daqui para tentar a vida em outro lugar,
É, senhor.
né?
É.
Como é que foi assim? Por que que deu essa vontade?
Eu tinha muita vontade, e aí um cunhado meu já morava lá, trabalhava lá, né? Aí depois meu cunhado foi para lá e depois chegou, eu casei, ele disse, vamos passar uns dias lá em Brasília. Eu digo, bora. Se der certo, tu fica, se não der, tu vem embora, né? Aí eu fiquei, depois minha mulher foi, passei esses tempos lá. Aí de vez em quando a gente vai passear lá. Tem quatro cunhados que moram lá, não, nove. Só tem ela aqui e o pai. O pai vai, passa 2 meses, 3, não gosta de lá, né? Isso, trabalha com negócio de restaurante lá.
E tem muita gente daqui que sai, né?
É, senhor.
Mas assim, todo mundo que vai se dá bem, dá sorte.
Não, tem uns que dá sorte, tem outros que não dá, né? Porque tem uns que trabalham para si, tem outros que trabalham para os outros, né?
E qual que é a dificuldade maior assim que a pessoa encontra quando chega assim num lugar novo?
Nova dificuldade que eu encontrei foi por causa que eu chegava no emprego, né? Aí o cabo dizia, qual é seu grau de estudo? Só se assinar meu nome, né? Aí dizia aí, nesse trabalho não pega não. Aí depois fui passando, aí depois digo, vou embora, já ia fazer bem um mês, né? Aí foi, eu cheguei lá na rodoviária, né? Rodoviária de Brasília mesmo. Na rodoviária lá do Prano. Aí foi, o cabo disse assim. Aí um sobrinho da minha mulher disse assim, tem um emprego ali naquela churrascaria, naquela lanchonete. Aí eu fui lá, né? Quando eu cheguei lá, ele trabalhava dois cunhados do meu lado, né? Ele disse, oxe, faz 8 dias que eu estou precisando de um funcionário, seu cunhado dele, eles não falaram para tu. Eu disse, não, aí ele disse, amanhã de manhã você chega, você vem trabalhar. E eu fui. Aí quando chegou lá, ele mandou eu coar o café, né? Passar o café, né? Fazer o café. Aí eu fui, fiz o café. Quando chegou um cliente, né? Pegou um pingado com leite, eu botei, servi direitinho, né? Aí depois ele experimentou o café e o cabra já pediu outro. Só café gostoso. Aí naquilo, aí o cabra disse, oxente, tu sabia fazer isso tudinho? O cabra pediu uma pinga, né? Eu já botava só a dosinha normal e o gerente lá só olhando, né? Disse, oxente, grandão. E tu já trabalhasse nisso? Não, porque veio lá no Nordeste, onde eu morava, tem venda lá. E eu sempre ia lá na venda ajudar o cara lá, me chamava, eu ia lá ajudar eles. Ficava lá no bar deles, lá ajudando. Aí eu tinha essa experiência, né? Aí
E
eu
aí
gostei
foi
muito.
que
Aí
foi melhorando,
foi
né?
melhorando. Aí passei uns dias lá nesse lanchonete. Depois meu cunhado tava começando a trabalhar na churrascaria. Eu fui pra churrascaria, trabalhar de copeiro. Só trabalhei uma semana. O gerente já me passou pra churrasca, pra cortar carne no salão. Aí eu fui pro salão. Aí naquele já fui continuando a vida. Aí passei esse tempo lá. Depois vim embora.
Me diz uma coisa assim, a pessoa, né, que sai daqui. Quando chega lá, que vai procurar um trabalho, que vai tentar se estabelecer, ela sofre muito preconceito.
Eu não sofri não, né? Agora não sei se os outros sofreram,
Porque às vezes deve ser meio difícil, né?
né? É. Logo eu já fui pra casa de um tio dela, né? Aí já fiquei lá dentro de casa. Depois fiz um barraco lá no fundo. Fiz um barraco que tava lá, minha mulher foi pra lá. Eu achei bom, Brasília é bom demais. Eu morava bem pertinho ali do Palácio do Planalto. Aquele prato, aquele cuscuz. Pronto, da rodoviária eu ia de pés pra lá. Passava todo dia ali. Passava 1 hora da manhã, 2 horas.
Sem perigo nenhum, né?
Sem perigo nenhum. Tirava a camisa, jogava nas costas, a faca na cintura e ia embora. Você já foi em Brasília?
Não. Não conheço, não.
É bom lá, é bom demais.
Quando a gente assim pensa, né, nascer assim no sítio,
É,
tudo,
sim.
né? O período assim da infância deve ser um momento assim bastante interessante, né?
Da infância foi bom demais. Quando eu era novo era bom demais aqui no sítio.
Como é que era aqui?
Por causa que a gente saía para o museu lá naquela cidade que você estava. Ia a burro, né? Ia a burro nessas estradas aí. Muita gente ia para aquela uma feirinha que tem lá no sábado. Aí se juntava 10, 12 pessoas a cavalo, outros iam de pé de manhãzinha. Era gostoso demais,
E aí as pessoas assim brincavam muito
né? É,
também, as
brincava
crianças.
muito e.
Como é que era o tipo assim de brincadeira que vocês tinham?
É, passar um, tinha um negócio de um anel, né? Que passava assim, tava a mão assim, passava o anel no dedo pra ver quem tava com o anel. Brincava de rodinha. Era gostoso demais.
E vocês assim aprendiam a lidar assim, porque, claro, né, filho de agricultor, essa coisa assim, né, acabava aprendendo assim a lidar com plantação, essas coisas assim também, com bichos.
É, plantação de bicho a gente dá, se dá muito. Tirar leite mesmo. Pega uma vaca, arreia lá no curral, tira o leite de manhãzinha. É gostoso demais. Bota a sela num burro muito. Um cavalo pode ser.
Mas quanto tempo assim que com que idade mais ou menos que a criança assim no sítio ela já começa a lidar com essas coisas?
Depois de 10 anos pra cima, aí já. Se os pais for educar, né? Pra aquilo, aí ele vai trabalhar. Se o pai não. Não educar, ele vai procurar só estudar e não querer fazer nada, ou se não quer estudo, só quer somente malandragem, nem tem muitos por aí.
Na sua época que tinha escola?
Tinha, senhor, mas era nas casas, não tinha aquele colégio ali não, em cima, não.
Ah, não. Como é que funcionava isso?
Pronto, tinha uma casa ali em cima, tinha uma escolinha, outra lá no serrão, tinha outra lá do outro lado. Já. Aí o povo ia pra lá, estudava.
E quem é que ensinava?
Era uma mulher, tem uma tada uma. Era uma Joaninha, Estelita. Essa Joaninha agora mora pra banda de Orobó, Dona Estelita mora ali do outro lado.
Mas elas eram assim professoras
Não,
formadas,
não,
não?
senhor. Formada não. Tem uma tada uma Dona Luzia, que mora lá no Serrão. Aí tudinho elas ensinavam.
Mas ensinava assim até o que? Uma quarta
Uma
série?
primeira série, quarta série para trás.
Não era mais do que isso.
Não mais do que isso, não.
E a pessoa assim, se quisesse, por exemplo, estudar, se o pai tivesse condição, né, de...
Aí tinha que ir para Surubim. Tinha que ir para Surubim. Tinha muita gente aqui que ia para Oratório, passar lá, você passou numa cidadezinha chamada Oratório ali em cima. Depois daquela serra aí subindo, tem uma cidadezinha lá. Eles iam para lá pegar o carro para ir para Surubim. Ia de pé, de manhãzinha, saía 4 horas, quando era 6 horas estava lá. Ia para Surubim, quando era 1 hora da tarde voltava de pé de novo. Aí agora tem, tá bom demais, carro, os carros vêm buscar na porta para levar para os colégios, a gente ia de pé depois, porque aquele colégio ali. Mas agora não, agora tá bom, né? O governo botou esses carros para rodar por aí.
Gastava quanto tempo andando?
Ah, meia hora. Daqui na hora que não é meia hora, né? Mas para oratório era 1 hora de relógio que leva para andando de pés.
Isso saía de casa que horas?
Saía 4 horas, 4h30 para chegar em oratório 6 horas, pegar o carro para ir para Surubim.
Para começar a estudar às 7.
Às 7 da manhã lá.
E voltava
Saía
nos.
1 hora, meio-dia, e voltava no sol quente para casa, descia aquela serra lá.
E aquela serra assim, quando chovia, devia ser meio
Aí
complicado,
carro não
né?
subia também não.
E sempre a pé.
Sempre a pé. Os carros que tinha era pouco aqui, né? Não ia todo dia, só ia pra Surubim no sábado, na quarta e no. E na sexta, que tinha feira, né? Os outros dias não ia.
Surubim já é Pernambuco.
Pernambuco.
Pois é, aqui vocês estão numa localidade que é assim, é divisa mesmo com Pernambuco,
Pernambuco, é
né?
senhor.
Como é que funciona essa coisa assim de estar na Paraíba, estar em Pernambuco o tempo todo? Como é que é
Pois
isso?
é. É gostoso, né? Porque às vezes a gente tá aqui, aí agora pega uma moto, vai lá em Surubim, quer ir pra Umbuzeiro, aí vem Umbuzeiro, não tem o que a gente vai comprar, em Surubim tem. Aí a pessoa pega a moto, vai lá, vai mais rápido. Antigamente tinha que ser a cavalo ou de pés, né?
E tudo que resolve, então, acaba sendo em Pernambuco.
Pernambuco, às vezes em Umbuzeiro, pouca coisa, né? Porque Umbuzeiro sempre só vai ficando para trás.
E as outras cidades, cara, que vão se desenvolvendo.
Desenvolvendo.
Tem feira em Umbuzeiro, não tem?
Tem, senhor.
Aí, como é que funciona aquela feira?
Aquela feira fosse de 5 horas da manhã até o meio-dia só. Quando é meio-dia, 12 horas, por 12 horas em volta, pô, já estão desarmando os bancos e já querendo ir-se embora para casa, né? Aqueles feireiros que não tem a quem vender mais, um dinheiro pouco. Aí muita gente vai para Surubim, que tem mais movimento Surubim. Surubim fica o quê? Até 5 horas da tarde, feira no meio da rua, povo comprando. Não sabe. Não sabe.
No sábado,
Não,
isso.
é no sábado. No sábado mesmo daqui vai quantos carros para Surubim? Vai Maciel. Vai uns 3 a 4 carros para Surubim daqui. Para Umbuzeiro só vai um. E tem sábado que nem vai, porque não tem passageiro. Tem sábado que nem vai em Umbuzeiro, porque não tem gente para ir.
Agora, a feira, assim, a gente pensa assim, em feira de cidade do interior, que o pessoal que mora no sítio leva a produção para vender.
Para vender.
Acontece isso?
Acontece. Só que aqui é difícil levar, né? Porque aqui só se for alguma galinha, algum porco, eles compram, comparação. Acaba negocia, né? Aí ele chega na minha casa, compra um porquinho a mim, aí vai, quando é na sexta-feira, leva para Surubim, no sábado leva para Umbuzeiro, aí vende lá. Aí vem e compra uma galinha, né? Aí leva para Umbuzeiro, aí não quer levar para Umbuzeiro, Surubim, né? Na sexta é melhor ter uma feira de gado e porco lá e galinha. É mais caro um pouco, aí leva para Surubim, que é mais, dá mais dinheiro. Aí na quarta-feira tem dois caminhões que leva gado para Campina Grande também, daqui do Alecrim. Tem uns boiadeiros que vai para Campina.
E vai levando.
Vai levando. Não para não.
A questão da carne, né? O senhor estava falando que o senhor cuida, né, de fazer um
É.
churrasco, uma coisa assim. É, aqui nessa região, qual é a carne assim que é mais valorizada?
A carne mais valorizada que dá mão precinha é carne de boi, né?
De boi.
É porque mata mais porco, né? Só tem um rapaz que mata boi hoje, né? Aí ele vende a 12 conto o quilo. A R$ 12 o quilo da carne de boi.
De qualquer parte do boi?
Qualquer parte. Lá na cidade a gente chega, compra aquela. Tem a mais cara, tem a mais barata, né? Aqui não. Se você comprar costela, é o mesmo preço. Se for chão de dentro, é o mesmo preço. Se for alcatra, é o mesmo preço. Aqui eles não sabem o que é alcatra, não sabem o que é chão de dentro. Chama outro nome, né? Não sabe o que é uma picanha. A picanha é a chão de dentro que eles falam aqui, que digo. Lá nesses cantos a gente conhece aquilo por picanha, né? Aqui não, eles conhecem por chão de dentro.
E o jeito assim que a gente vê, né, passando assim no, às vezes na rua, na beira da estrada, a gente vê aquelas carnes assim penduradas, né? Como é que funciona isso?
Aquilo ali a gente corta aquele com a faca, né? Aí bota lá aquele pezinho, o caba chega, se agrada e já leva, né? Compra 1 quilo ou 2.
E aquela carne ali vende tudo no mesmo dia?
Vende. Quando não vende, aí eles pegam aquela carne, bota na freezer, né? Aí quando é no outro dia, já bota lá de novo. Aí vai vendendo.
Aos poucos.
Aos poucos.
E a carne assim do bode? O pessoal aqui usa também?
Usa. É R$ 15 o quilo aqui.
Ah, é mais caro do que a de boi.
De boi. E bode é bom, viu? Eu criei. Eu tenho a criação de bode também.
Dá muito trabalho.
É pouco, caso que eu prendo lá no chiqueiro, né? Aí prendo ele lá no chiqueiro, fio um chiqueiro aí no lugar que eu fio o coxinho desse por fora, né? Aí eles botam a cabeça, aí como por fora. É a ração que eu boto, a palma, ou o capim eu boto todo no coxinho por fora, eles botam a cabeça no arame, come. Aí depois vão se deitar. Agora só que eu não tiro o leite das cabras, as cabras eu deixo para os bodes mamar, né? Porque tem gente que tira fora o queijo. Tem muita gente que gosta muito de queijo de cabra, de leite, mas eu não gosto. Nem da vaca eu não bebo, não gosto de leite.
E aquela história que bode é um bicho ladrão, como é que é?
É por causa que a gente tem uma história que o bode passa por debaixo de todo arame, né? Mas a pessoa faz uma sequinha bem feitinha, aí ele não passa. Só ele passa quando a seca é alta. Você solta um bode, vai para soltar, para ir embora, pronto. Solta o bode aqui agora. Daqui a pouco ele tá lá do outro lado. Ele anda demais.
Isso pode dar problema.
É. Aí o cabra vai atrás, corre. Aí tem que ser preso mesmo.
E a carne do bode, assim, para preparar, como é que é a melhor forma?
Eu preparo quando é passar na brasa mesmo. Eu só boto. O povo tem um negócio de usar sal grosso. Mas eu uso sal mesmo, normal. Boto o aço. Fica gostoso demais. O povo como acha bom.
Para limpar o bode, porque eu já ouvi dizer que tem um jeito certo de limpar, né?
É porque tira o couro dele, né? Aquela pele dele é um couro que tem, a gente corta assim, corta lá nele aqui assim, aí depois vai, abre, aí vai puxando com a faca assim, tirando da carne, aí tira o couro todinho. Aí fica só a carne, depois tira a buchada. A buchada a mulher toma conta lá para preparar, que é uma buchadinha de bode, não sei se você já comeu, mas é gostosa, viu?
E tem um negócio de uma glândula, alguma coisa no bode que tem que tirar?
Uma landrinha aqui na perna, né? Tem uma
Não
landrinha.
sei.
Tem uma landrinha aqui na perna que corta e tira aquela landra. Se deixar aquela landra, a carne fica bem gostosa não, né? Aí tira.
É só na perna dele
Só na
atrás?
perna. Atrás, na perna.
E aí depois essa carne assim pode fazer só assada ou?
Não, pode cozinhar também. Cozinhar bota os temperos, né? Cominho, colorau, tomate, cebola, essas coisas todinhas, né?
E a buchada, como é que faz assim uma buchada boa mesmo?
A buchada boa mesmo, você corta aquele miúdo, né? Corta bem pequenininho. Aí bota colorau, cominho, todo tempero, cebola, pimentão, cheiro verde. Aí depois costura no bucho, né? Que tem o bucho, rapa o bucho todinho, limpa ele. Depois faz a costura. Aí bota pra cozinhar aquele mocotó, rapa eles no fogo, né? Ou na água quente. Aí tira aquele coisa, depois corta eles e enrola as tripas. Aquelas tripas dele, enrola no mocotó e bota para cozinhar tudo junto. Bota os pedaços da carne também se quiser. Aí por aí por diante.
E depois só comer.
Só comer. Boa é a cabeça dele cozida. O cara tira os olhos dele, né? Limpa todinho, bota para cozinhar também. Depois abre ela no meio, tem aquele miolo, mas é gostoso demais.
E aí para preparar depois que abre assim, faz o quê?
Não, bota para cozinhar ela inteira, né? Só que tira só os olhos, limpa ela todinha, escalda. Aí bota para cozinhar lá junto com a buchada. Aí depois, quando tá cozidinho bem molinho, o cara abre ela, aí come aquelas carnes que tem nela, come o miolo que tem dentro, é gostoso demais também.
E serve na mesa assim com aquele osso
Serve na
todo?
mesa com aquele osso tudo, o cabo vai e abre lá. Tem um rapaz, inclusive tem um rapaz em um buzeiro, onde tem uma buchada de bode, ele já grita, pode deixar a cabeça para mim. Cabeça do bode é meu, já botaram o nome dele bode também, o nome dele, o apelido dele é bode. É engraçado. Ele é candidato a vereador. Aí ele, quando vem, em vez de quando eles vêm pro Alecrim, o povo mata, faz festa para eles, aí eles dizem, tem bode, tiver bode, a cabeça é minha. Não dê para ninguém não. Aí às vezes eu tô lá também com eles, aí eu digo, não, mas a cabeça que vai comer sou eles, eu divido, uma banda para toda para mim, pô. Faz isso não.
E como é que faz para abrir a cabeça lá na mesa?
Você vai colocar a faca ou o garfo assim, puxa assim que ela se abre, porque ela tá bem cozinhadinha, né? Aí tá
E
bem
come
molinha.
assim o miolo, mas come também aquela parte de
Sim,
fora,
aquelas
assim
partinhas
tudo?
de fora tudinho, que é uma carne gostosa também. Aí pega com a mão, tem gente que pega com a mão, tem outros que não querem pegar.
E a orelha?
A orelha não, a orelha fica no couro. A orelha vai-se embora no couro, não. Não cozinha a orelha de bode, não. Agora de porco cozinha. Cozinha. Deixa pra botar no feijão se quiser, bota no sol, aí depois coloca no feijão. Faz feijoada, né?
Agora, parece que a buchada, assim, eu já vi dizer que às vezes a pessoa come a buchada que ela não está muito gostosa. Por que que não fica boa?
É porque tem gente que não sabe prepará-la, né? A minha mulher prepara uma buchada de bode, se ela preparar, eu acabo com de ficar de queixo caído.
Qual que é o segredo?
Eu não sei não. É porque ela bota mais tempero, sei lá.
Tempero é que tem que ser bom, né?
Tem que ser bom, né?
E quando assim o bode, né, a cabra lá cria, como é que faz o para cuidar dos cabritinhos, aquela coisa toda ali?
Ela acaba para agora, né? Aí ela tá parindo. Aí depois quando ela para, ela começa a lamber o bodinho, né? Aí naquele depois, aí o bodinho já se levanta, vai procurar o peito. Aí ela fica lambendo o bodinho lá, o bode mama. Às vezes para dois, três. Às vezes ela quer enjeitar um. Aí a pessoa vai e bota, sustenta na corda. Pra ela bota uma cordinha nela, sustenta para dar mamar o bodinho. Ela vai se acostumando, depois ela deixa mamar.
Ah, ela aceita assim?
Na sede. Inclusive lá em casa tem uma, que já duas crias que ela deu, aí tem um bodinho que ela enjeita, o derradeiro. Não quer deixar. Mas a gente vai ajeitando, ajeitando, depois ela deixa mamar e a gente toda hora tem que dar leite. Já hoje dei leite duas vezes para ele, já tá grandinho já, mas tem que dar leite, ele já tá comendo também.
Depois de que idade assim que começa a comer?
O bodinho acho que depois de 2 meses, ele já começa a pegar 90 dias, né? 60 dias, eu digo. Já começa a pegar a comidinha. Aí a pessoa bota um farelo de milho, uma pastinha, farelo de trigo.
E com que idade que fica bom pro abate?
O abate, um ano, um ano e meio, 6 meses. Já tem gente que vende com 6 meses, mas eu só gosto de vender quando eles estão de ano para frente. Que é um bodão grande, né? Quando eu crio. Quando eu não crio, eu vendo logo novinho. Acaba, chega lá. Pronto, aqui tem mesmo dois filhados de casa. Depois eu vou lhe mostrar. Foi lá da minha casa, eu vendi pro menino. Vendia R$ 100. Hoje mesmo pode chegar que ele não venda. Tem um que ele não dá para 200 conto. Não dá para 200 conto. Aí assim a gente vai levando a vida por aqui.
E como é que faz assim para cuidar de uma criação dessa quando vem um período assim de um inverno ruim, de uma seca?
Aí quando vem a seca a gente compra água, né? Aí já tem uma palminha que a gente tem palma, corta a palma, pequenininha, eles comem. Aí vai botando ração e ali a gente vai levando a vida.
Então tem que ter uma plantação de palma.
Eu tenho. Tem que
E segura bem.
ter. Segura.
O ano passado eu vi ali na região do Cariri, ali também, naquela região ali para mais para cima ali de Cabaceiras e tudo ali, parece que deu muito aquela doença na
Na
palma, né?
palma foi, mas graças a Deus ela ficou, chegou até aí perto. Veio até para ir para perto de Sicília a um lado, mas graças a Deus não chegou para cá não, viu? Ainda não. Estão até com medo, mas graças a Deus não vi falar mais que tá vindo para cá mais não.
Porque aquilo acaba com tudo mesmo,
Acaba
né?
com tudo.
Costuma dar assim alguma praga aqui nas plantações de vocês, alguma coisa assim?
Não, tem uma. Na palma dá uma praga nela, que é um mofozinho pequenininho, né? Um mofozinho pequenininho, aí ele também, quando bate o inverno, aquele mofo acaba, né? Mas esse ano o inverno foi fraco, ainda tá tendo um mofo sempre nas palmas. Mas cai umas folhas, depois a outra, o pé vai, olha de novo, né? Ficar só aquela mais nova. A gente vai depressa, apanha, joga pro gado comer.
E a palma, assim, quanto tempo que demora depois que plantou para poder começar a colher?
Depois, para começar a colher, depois de 2 anos para frente, 3 anos. Com 2 anos ela tá com uma folhinha aqui assim. O cara quiser cortar e deixar ela só na plantou, pode cortar. Mas tem gente que não corta, né? Deixa crescer mais, passar 2, 3 anos, né? Se os invernos fossem bons, com 2 anos, 3 anos já tava boa de corte, né? Pronto, eu corto uma palma esse ano. Quando for para o ano, ela já tá com outro floco aqui assim de novo, né? Se eu quiser cortar, eu corto de novo ela. Nesse mesmo tempo, né? Mas se não quiser, já vou partir para outra mais velha, né? Porque tem a palma velha que é melhor. Porque o gado come, enche mais. Palma madura, palma verde demais, o gado come. Daqui a pouco vai dar uma volta aí, esteca e pronto.
O gado aceita bem a palma?
Aceita, viu? O gado come palma demais. Se botar, pronto, o gado tá solto agora, né? Porque tá fazendo o quê? Tá fazendo uns 60 dias que eu deixei de dar palma. Aí eu soltei no secado, aí o pasto tá acabando, né? Aí eu vai voltar pro seca, pra, pro pasto de novo, vai voltar pra cocheira de novo. Agora, partir para o mês, eu vou botar na cocheira de novo. Uma parte que tá parida, né? A solteira eu vou deixar lá mesmo, porque tem um resto de comida ainda. Capim seco, eles vão comendo, bebendo água, tem uma aguinha no barreiro ainda. Aí naquilo eles vão desenvolvendo. Aí o gado que eu vou trazer para casa, que dá um leitinho, aí eu vou dar, porque a gente chama pasta, mas no, o povo chama soja, né? Torta, uma pasta. Aqui a gente chama pasta. Aí tem que dar a pasta e a palma. Porque só a palma só, aí não dá o leite. E assim, dando a palma só, aí o gado vai emagrecendo, vai perdendo peso. Aí não dá, aí tem que dar a palma e a pasta.